Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 8 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia, maior safra de grãos da história.
Agricultores devem colher mais de 273 milhões de toneladas. Márcia Fernandes.
Mais uma vez, soja e milho devem puxar esse crescimento da safra. A produção de soja deve bater um novo recorde.
E para escoar parte desta produção, o governo leiloa trecho de ferrovia.
Investimento previsto de mais de 3 bilhões de reais deve gerar 50 mil empregos. Pablo Mundim.
A ferrovia de integração oeste-leste será um importante modal de escoamento de grãos e minério de ferro. É mais uma opção de transporte e desenvolvimento.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estados e Distrito Federal começam a receber mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Ana Gabriela Salles.
O Ministério da Saúde começou a entrega de um novo lote com mais de 4 milhões e 400 mil doses da vacina para todos os estados e o Distrito Federal.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Recorde na safra de grãos.
Em um novo levantamento, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aumentou para mais de 273 milhões de toneladas a previsão de colheita nesta safra.
A produção é 6% maior que a registrada na safra anterior.
Soja e milho devem ser os destaques da colheita.
Pela primeira vez na história, a produção de grãos deve superar 273 milhões de toneladas. A nova estimativa para a safra 2020-2021 foi divulgada nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O resultado representa um aumento de quase 17 milhões de toneladas em relação à safra passada. E a área de plantio deve crescer pelo menos 3,9%, alcançando 68 milhões e meio de hectares. Mais uma vez, soja e milho devem puxar esse crescimento da safra. A produção de soja deve bater um novo recorde, 135 milhões e meio de toneladas, 8,6% a mais que na última safra. Já o milho deve atingir 109 milhões de toneladas, crescimento de 6,2%. O diretor executivo de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de Abastecimento, Sérgio Dezen, explica o destaque desses dois grãos na produção do país.
Ao contrário do arroz ou do feijão, que são produtos finalísticos, a soja e o milho, eles estão presentes em outros tipos de alimento que chega à mesa do consumidor brasileiro e mundial. O leite, o ovo, as carnes. Então, em decorrência disso, é extremamente importante acompanhar a produção desses grãos.
O produtor rural Eduardo Alves, de Vianópolis, Goiás, conta que a pandemia de Covid-19 aumentou os custos e afetou a produção de grãos, mas que mesmo assim, o resultado foi positivo.
Tivemos um aumento na produção de cerca de 25% na safra de soja. Foi até superior às nossas expectativas. Tivemos um investimento alto. O custo ficou bem mais elevado que os outros anos. E nós tivemos aí um bom resultado.
Quanto ao feijão, é esperado um crescimento de 2% na produção neste ano. Já a produção de arroz deve cair cerca de 0,8%. A Conab também levantou a expectativa de exportação de grãos para esta safra. A venda de soja deve bater um novo recorde, com uma exportação de mais de 85 milhões de toneladas, aumento de 3% em relação à safra passada. Já a exportação do milho deve atingir 35 milhões de toneladas. Silvio Farnese, diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destaca que o país deve registrar uma boa safra e garantir as vendas para o mercado externo.
A produtividade ainda é uma tônica do agro brasileiro. São números muito, muito bons, que evidentemente estão aguardando ainda as condições climáticas para serem confirmados, mas tudo indica que teremos uma boa safra, teremos um abastecimento garantido, teremos compromissos de exportação realizados, sem que haja qualquer dificuldade para o consumidor brasileiro.
Um destaque da exportação para este ano é o do algodão em pluma, que tem cenário positivo no mercado internacional. As exportações de janeiro a março já aumentaram 18% em relação ao último ano. Reportagem Márcia Fernandes.
E a projeção do IBGE para esta safra também é de recorde.
Segundo o Instituto, a colheita deve atingir 264 milhões e 900 mil toneladas para este ano.
Os dados do IBGE e da Conab são diferentes por conta das metodologias usadas em cada pesquisa.
A estimativa do IBGE é feita com base na produção de janeiro a dezembro. Já a Conab leva em conta o ano safra, que vai de julho a junho do ano seguinte.
E para que o país produza ainda mais e continue se destacando no cenário internacional, o governo vai investir em tecnologia no setor agropecuário.
Esse é o objetivo de um acordo entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Ministério da Agricultura e a FINEP, empresa pública que financia projetos inovadores.
Os projetos devem trabalhar temas como inteligência artificial, geolocalização e biotecnologia.
O acordo, que terá duração mínima de 4 anos, vai permitir ações conjuntas, como a construção de planos, programas e editais para viabilizar recursos. A ideia é capacitar e desenvolver o sistema produtivo, além de contribuir para a autonomia tecnológica do país e ainda promover a competição empresarial. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a cooperação vai trazer aumento da produtividade.
Nós temos aí a responsabilidade de alimentar mais 40% da população, de alimentos para a população mundial, que em 2050 serão 9 bilhões de pessoas. Então, nós precisamos correr. E esse tipo de parceria é que vai fazer o aumento da produtividade da agricultura brasileira cada vez mais. Nós temos que produzir volumes maiores com as mesmas áreas.
Quanto aos resultados esperados, estão a modernização de laboratórios, bem como a formação de parques e polos tecnológicos no país, com a criação de redes para a formação de pesquisadores e empreendedores. Para o financiamento, entre outras fontes, serão utilizados recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, administrado pela FINEP, conforme explica o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Esse acordo aqui, ele permite que nós usemos essa caixa de ferramentas com estruturas de financiamento que nós podemos trazer para dentro do agronegócio, assim como usar toda a estrutura de pesquisa do Ministério, para isso que a gente serve.
Segundo o presidente da FINEP, general Valdemar Barroso, nos últimos 3 anos, a financiadora investiu cerca de R$1 bilhão em recursos reembolsáveis no setor do agronegócio.
E para subvenção econômica, o ano passado, ou seja, financiamento não reembolsável, recurso não reembolsável, nós tivemos cerca de R$15 milhões para o negócio 4.0, ou seja, chamadas 4.0, onde nós tivemos centenas de chamadas qualificadas.
Entre as prioridades do governo, no âmbito da parceria, estão pesquisas em tecnologias de computação em nuvem, geolocalização, georreferenciamento, internet das coisas, comunicação máquina a máquina e comunicações avançadas 5G aplicadas ao agronegócio. Reportagem Glauco de Queiroz.
Mais 4 milhões e 400 mil doses de vacinas foram entregues hoje pelo Ministério da Saúde a estados e Distrito Federal.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o início dos estudos de um novo imunizante.
O Ministério da Saúde começou a entrega de um novo lote com mais de 4 milhões e 400 mil doses da vacina para todos os estados e o Distrito Federal. Pouco mais de 2 milhões de doses da Coronavac do Instituto Butantan e o restante da AstraZeneca Oxford, produzidas pela Fiocruz. Parte dessa nova remessa é destinada à segunda dose de trabalhadores da saúde e de idosos de 70 a 74 anos. A outra parte vai para a primeira dose de idosos de 65 a 69 anos, além de forças de segurança e salvamento e forças armadas que atuam diretamente no combate à pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quinta-feira, durante a agenda na capital gaúcha, que o governo tem trabalhado fortemente para garantir as vacinas contra a Covid-19 para o Brasil. Carência que, segundo o ministro, é um problema mundial. A expectativa é de que, a partir da produção 100% nacional, sem necessidade de importação de insumos, as vacinas cheguem mais rapidamente.
Em breve, a Fiocruz tem insumo farmacêutico ativo produzido aqui no Brasil. Então, isso já é uma garantia de que teremos doses regulares. No mês de abril, nós temos assegurada 30,5 milhões de doses de vacina.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também aprovou um novo ensaio clínico de vacina contra a Covid-19. O imunizante, desenvolvido por um laboratório do Canadá e outro do Reino Unido, também será aplicado em duas doses com intervalo de 21 dias. O ministro Marcelo Queiroga reforçou que a união com estados, municípios e iniciativa privada pode acelerar o envio das doses para a população.
Se houver o apoio da iniciativa privada, melhor. Nós temos capacidade de acelerar essa vacinação. A questão hoje é impulsionar essa campanha mais rápida nesses primeiros 3 meses. No segundo semestre, nós já temos uma perspectiva de doses mais regulares.
Até agora, contando com o novo lote, foram destinados a todo o país mais de 47 milhões e meio de doses de imunizantes, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com o vacinômetro, já foram aplicadas 24.730.864 vacinas. 19.289.437 pessoas receberam a primeira dose. 5.552.380 receberam a segunda dose. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E o país atua em várias frentes para garantir a vacinação da população.
As ações vão de negociações para a compra dos imunizantes em outros países até pesquisas para desenvolver vacinas nacionais.
As iniciativas de enfrentamento à pandemia foram tema hoje de uma audiência com senadores.
A reunião no Senado foi para discutir possibilidades de ampliar a produção de vacinas e acelerar a imunização no Brasil. Uma das propostas é a fabricação de imunizantes contra a Covid-19 em laboratórios que produzem vacinas veterinárias. O presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, disse que a adaptação é viável.
Alguns investimentos serão necessários, mas não é, na ótica da Anvisa, algo a ser descartado.
O representante do Instituto Butantan, que produz em São Paulo a vacina Coronavac, informou que a instituição já entregou mais de 38 milhões de doses ao Ministério da Saúde. A previsão é de entregar mais quase 6 milhões até o fim deste mês. O Instituto já assinou contrato para fornecer outros 30 milhões de doses. A Fiocruz, que produz no Rio de Janeiro o imunizante da AstraZeneca, deve entregar até julho mais de 100 milhões de doses. E a partir de setembro, a previsão é que o Brasil produza na Fiocruz imunizantes totalmente nacionais. Segundo a presidente da instituição, Nízia Trindade, até julho, mais de 56 milhões de brasileiros vão receber a vacina produzida pela Fiocruz.
Temos uma população vacinável, cerca de 170 milhões de brasileiros. E com a nossa vacina, nós estaremos atingindo, com a primeira dose, 56 milhões e 410 mil brasileiros no mês de julho.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações também tem encabeçado ações de enfrentamento à pandemia por meio do programa Rede Vírus, que reúne especialistas no combate às doenças virais. Foram desenvolvidos testes para diagnósticos da Covid-19, laboratórios foram adaptados para manusear o vírus e foram elaborados estudos sobre os impactos sociais da doença. Além disso, segundo Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério, 13 imunizantes novos estão em fase adiantada de testes.
Uma delas é o spray nasal, é uma vacina de segunda geração. Ela produz imunoglobulina A nas vias respiratórias, impedindo que o vírus entre nas vias respiratórias, uma vacina que já incorporou a cepa P1 de Manaus. A outra é uma vacina que ela abrange a influenza e também o coronavírus. A terceira é a Versamune MCTI, e aí surge uma vacina que vai iniciar os testes clínicos muito em breve com pacientes, e a perspectiva é de termos no segundo semestre uma vacina nacional.
O Brasil também está fortalecendo as negociações com países como China e Índia, que produzem vacinas e IFAs, que são matérias-primas dos imunizantes. O Brasil quer garantir a aquisição dos produtos no momento em que há grande procura em todo o mundo. O Brasil já contratou a compra de 568 milhões de doses de vacinas em todo o mundo. Reportagem Selma Dias.
E a Petrobras vai destinar mais 76 milhões de reais para ações de apoio ao enfrentamento da pandemia.
Até junho, a empresa vai doar 180 mil cestas básicas a 60 mil famílias.
Os beneficiados participam de projetos sociais e ambientais apoiados pela Petrobras e moram em áreas vizinhas de unidades da companhia.
Também serão doadas 12 mini-usinas de oxigênio para hospitais públicos.
Cada unidade tem capacidade de suprir cerca de 20 leitos de UTI.
Está prevista ainda a doação de cilindros de oxigênio para hospitais públicos.
O valor total das ações da Petrobras desde o início da pandemia alcança 100 milhões de reais.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
345.025 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 11.732.193 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 13.279.857.
Mais desenvolvimento para Bahia e região.
Leiloado trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste.
Investimentos que devem gerar mais de 50 mil empregos.
Os detalhes daqui a pouco.
O presidente Jair Bolsonaro participou de duas cerimônias em reconhecimento aos serviços prestados pelos militares.
Pela manhã, foram promovidos 16 oficiais generais do Exército.
Já à tarde, o presidente cumprimentou mais de 50 oficiais generais da Aeronáutica, Marinha e Exército, recém-promovidos.
54 oficiais generais das Forças Armadas receberam hoje os cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília. A cerimônia, que já é tradição, simboliza o reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação dos militares. Ao parabenizar os recém-promovidos, Bolsonaro disse que a corporação representa segurança para o povo brasileiro em tempos difíceis.
A sociedade sempre contou com as nossas Forças Armadas nos momentos mais difíceis que a nação já viveu. A nossa lealdade é com o povo brasileiro, é com o destino da nossa nação.
Pela manhã, o presidente Bolsonaro já havia participado da solenidade de promoção de 16 oficiais generais do Exército, na companhia do vice-presidente Hamilton Mourão e de ministros de Estado. Os novos oficiais generais do Exército receberam ainda a Ordem do Mérito Militar e a entrega da réplica da espada de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, o que, segundo o chefe do Estado-Maior do Exército, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, significa reconhecimento pelos serviços prestados.
A espada de general simboliza o reconhecimento da nação ao valor daqueles que põem suas vidas a serviço da pátria, no esforço diuturno de defender a integridade do território do nosso país e as suas instituições, delimitando, unindo e pacificando o Brasil.
Segundo a Constituição Brasileira, as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e à garantia da lei e da ordem. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil nos trilhos do desenvolvimento.
Mais um leilão em infraestrutura foi realizado hoje na InfraWeek, semana de negócios do governo para firmar parcerias com a iniciativa privada.
Hoje foi concedido um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai ligar o centro do país ao porto de Ilhéus, na Bahia.
O investimento privado deve passar de 3 bilhões de reais. E a previsão é que a concessão gere 50 mil empregos diretos e indiretos.
E mais uma rodada de leilões nesta quinta-feira, o trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que liga as cidades de Ilhéus e Caetité, na Bahia, foi concedido à iniciativa privada. O vencedor passa a administrar 537 quilômetros da ferrovia por 35 anos, com investimentos de 3 bilhões e 300 milhões de reais. A previsão é que a concessão gere 55 mil empregos diretos e indiretos. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, além de diminuir custos de transporte,
O investimento na ferrovia vai levar desenvolvimento para a região.
A gente está diante do projeto mais transformador do estado da Bahia. Estamos aqui celebrando a contratação de mais de 3 bilhões de investimentos. E eu fico feliz pelos pais de famílias que vão ter emprego a partir desse investimento que vai ser gerado. Um investimento que vai, primeiro, permitir a conclusão de uma obra que vai inacabada há 10 anos. E a gente vai ter um sistema integrado, mina, ferrovia, porto. Mas não vai parar por aí. Na sequência, atenderá o poderoso agronegócio que começa a crescer no oeste baiano.
Com 80% das obras concluídas, o trecho leiloado começa a operar em 2025, transportando mais de 18 milhões de toneladas de carga. Esse é o primeiro de 3 trechos previstos da ferrovia. Ao todo, serão 1.527 quilômetros de trilhos, ligando o porto de Ilhéus ao município de Figueirópolis, em Tocantins, ponto em que vai se conectar à ferrovia Norte-Sul e ao restante do país. O CEO da empresa vencedora, Eduardo Ledchan, defendeu investimentos no setor.
Estamos encurtando a distância entre o presente e o futuro do desenvolvimento da Bahia e o desenvolvimento do país. Esse trecho consolida 3 pilares: mineração, agronegócio e logística.
A ferrovia de integração Oeste-Leste será um importante modal de escoamento de grãos e minério de ferro. É mais uma opção de transporte e desenvolvimento, segundo a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Celier.
E hoje nós temos uma agenda intensa de investimentos ferroviários, um compromisso com a transformação da matriz logística, aumentar a participação das ferrovias para que a gente não tenha tanta dependência do modal rodoviário. Isso tem um impacto enorme também na questão de sustentabilidade. A ferrovia polui menos, a ferrovia tem diversas vantagens competitivas.
Esse foi o segundo dia de leilões da chamada InfraWeek, com investimentos que já chegam a 9 bilhões de reais. Nessa sexta-feira, encerrando a semana, serão leiloados 5 terminais portuários nos estados do Maranhão e no Rio Grande do Sul. Reportagem Pablo Mundim.
Vacinar todos os idosos para protegê-los durante a pandemia.
Em audiência com deputados, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, explicou as medidas adotadas e as ações para essa parcela da população, a mais atingida pela Covid-19.
Atualmente, o Brasil possui mais de 30 milhões de brasileiros acima dos 60 anos de idade, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E essa parcela da população foi a mais atingida pela Covid-19. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a faixa etária entre 60 e 79 anos concentrou quase 47% das mortes. Já os idosos com 80 anos ou mais somaram 22,3% dos óbitos. Por isso, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, falou hoje em audiência pública na Câmara dos Deputados sobre as ações e o plano de contingência que estão sendo desenvolvidos para garantir proteção aos idosos, em especial nesse momento de pandemia. A ministra lembrou que a prioridade agora é a vacinação dessa parcela da população.
E essa prioridade a gente consegue e a gente começa já ter frutos disso. Milhões de idosos já estão sendo protegidos no Brasil. E a vacina vai chegar para todos. Todos eles serão imunizados.
Outro problema é o aumento da violência contra os idosos durante a pandemia, sendo a mais grave a violência sexual. Damares Alves explicou as ações do Ministério para combater essa prática.
Acolher pessoas idosas pelo Disque 100. E essa ação nossa resultou na maior operação policial do mundo. E essa operação encerra dia 4 de dezembro. Vejam números, com 569 pessoas presas. Mas nós geramos 3.700 inquéritos.
A ministra Damares Alves informou ainda que a sua pasta já está elaborando um plano estratégico para cuidar da saúde mental dos idosos no pós-pandemia. Para isso, ela pediu apoio aos parlamentares para garantir recursos para a criação da Política Nacional de Cuidados no Brasil. Os parlamentares se colocaram à disposição para ajudar com projetos de lei que priorizem os cuidados aos idosos, que representam hoje 15% da população brasileira. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspende artigo de lei que prorroga patentes de medicamentos.
Para o Superior Tribunal de Justiça, música de rádio em transporte coletivo é passível de cobrança de direitos autorais.
Ministério Público faz recomendação sobre vacinação de trabalhadores da segurança no Tocantins.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu um artigo da lei de propriedade industrial, que permite a prorrogação da lei de patentes de medicamentos por tempo indeterminado.
O ministro atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República, que alegou afronta à Constituição e impacto negativo na produção de remédios genéricos contra a Covid-19. Daiane Garcês.
Na decisão, Dias Toffoli também observou que um estudo do Tribunal de Contas da União constatou que, quanto maior o prazo de exclusividade da patente, mais os preços dos remédios aumentam. Ele lembrou ainda que a pandemia provocou a escassez de recursos e é preciso tornar a gestão mais eficiente. A decisão deve ir a referendo do plenário do STF no próximo dia 14.
Direitos autorais podem ser cobrados por execução de músicas em rádio no transporte coletivo.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Ceará reconheceu a validade da cobrança de direitos autorais pela veiculação de programas de rádio no transporte coletivo do Estado. A ação foi proposta pelo ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. A terceira turma do STJ manteve a decisão e negou o provimento ao recurso especial dos sindicatos de transporte de passageiros do Ceará. O ministro relator, Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que, conforme a Lei de Direitos Autorais, depende de autorização prévia e expressa do autor o uso de música por transmissão de rádio em locais de frequência coletiva, e a referida lei inclui como um desses locais os meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um empacotador de um supermercado no Rio Grande do Sul que pediu indenização por danos morais por causa de um assalto à loja.
No processo, ele alegou que o supermercado já tinha sofrido outros assaltos e, por isso, a atividade dele deveria ser considerada de risco.
O relator do caso observou que o empregado não provou que o supermercado tivesse se omitido em alguma ação que pudesse impedir o assalto.
O ministro ressaltou que, segundo jurisprudência do TST, quando não há omissão do empregador, não há também a incidência da responsabilidade da empresa.
Ministérios Públicos Federal de Tocantins e do Trabalho fazem recomendação quanto à vacinação de trabalhadores da segurança.
Segundo os órgãos de controle, a imunização deve ser exclusiva para quem atua em atividades da linha de frente no combate à doença. Débora Raposo.
De acordo com a recomendação, a quantidade de doses de vacinas disponíveis é suficiente para imunizar apenas 6% do total de integrantes desse grupo prioritário. Por isso, é preciso dar exclusividade para quem trabalha em áreas específicas, entre elas, transporte de pacientes, resgate e quem tem contato direto com o público.
A Justiça do Rio Grande do Norte determinou que o Estado deposite R$1.800.000 na conta do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação.
O dinheiro é referente a recursos que deixaram de ser repassados em 2010. Fábio Ruas.
Segundo a decisão, o governo do estado deveria ter destinado ao Fundeb 20% do que foi arrecadado com impostos estaduais naquele ano, bem como das receitas da dívida ativa. No entanto, o repasse não foi feito. O valor deverá ser depositado agora com juros e correção monetária.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.com.br
justiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acessem do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Senado, que começa agora. Senado aprova isenção de impostos para a produção, comercialização e importação de vacinas e insumos contra a Covid-19. Anvisa e Butantan divergem sobre quebra de patentes das vacinas contra a Covid. Proposta que libera compra de vacinas pelo setor privado não é consenso entre os senadores. Boa noite. A comissão que acompanha as ações contra a Covid-19 ouviu especialistas sobre a quebra de patentes de vacinas contra a doença. O Itamaraty alertou para a retaliação e atraso na entrega de imunizantes já comprados pelo Brasil. Mas a Anvisa considera um momento urgente e inédito na humanidade. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, se trata de uma medida excepcional que deve ser acatada em um momento de pandemia.
É lógico que todos nós temos que pagar contas. O fato é que estamos diante de um momento inédito na humanidade. Então, como médico, como ser humano, como cidadão, como militar, entendo que a quebra de patentes pode ser, sim, algo útil neste momento.
Já o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, acredita que a medida traria dificuldades adicionais, sujeitando o país a retaliações e prejudicando as patentes brasileiras. O representante do Itamaraty, João Lucas Almeida, alertou para uma possível interrupção de colaborações fundamentais para o Brasil.
Nós temos que ser pragmáticos, né? Quebrar a patente neste momento provavelmente vai gerar uma desorganização do mercado, um sentimento de desconfiança com relação aos poucos supridores de vacinas e poderia até mesmo atrasar esse suprimento no curtíssimo prazo de IFAs e de vacinas que nós tanto queremos.
Para o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, a quebra de patentes é mais um modo de politizar a doença.
Tivemos uma politização de um lado, que receitava cloroquina, que negava a doença. Agora vamos ter a politização de um outro lado, que quer quebrar a patente e que quer colocar no capitalismo a culpa pelo vírus. Não, pelo amor de Deus, não podemos errar mais. Ficou muito claro que a quebra de patentes não é o melhor caminho para termos vacinas a curto prazo.
Chegou ao Senado a proposta aprovada pela Câmara, que libera a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo setor privado. Mas ainda não há consenso sobre a aprovação do projeto. Parlamentares contrários ao texto argumentam que a proposta pode prejudicar a população mais pobre e ainda inflacionar o valor dos imunizantes no mercado internacional. Repórter Raquel Teixeira.
A Câmara aprovou a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo setor privado para a imunização gratuita dos empregados, desde que a mesma quantidade de doses seja doada para o SUS. Vários senadores manifestaram opinião contrária ao projeto. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, alertou que essa liberação vai prejudicar a população mais pobre.
A Câmara dos Deputados cometeu um gigantesco desatino, fazendo-nos entrar numa verdadeira batalha campal, onde quem tem dinheiro poderá se vacinar. Isso é extremamente injusto.
Já Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, defendeu que qualquer ação de combate à doença deve ser aceita.
Toda e qualquer ação que tiver que ser feita para impedir o avanço dessa trágica doença que afeta todos nós, eu estarei disposto a fazer.
A proposta da Câmara também autoriza a compra de imunizantes sem o registro da Anvisa, desde que aprovados por organismo internacional certificado pela Organização Mundial de Saúde.
Em audiência pelas redes sociais, a Comissão de Direitos Humanos debateu os decretos presidenciais que facilitam a aquisição de armas. Os participantes apelaram pela derrubada das regras por não serem prioridade em um momento de pandemia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Um dos decretos aumenta de 4 para 6 armas que cada cidadão pode ter e autoriza os atiradores a terem o porte de até 60 armas e caçadores 30. Um outro aumenta a quantidade de munição que colecionadores, atiradores esportivos e caçadores podem comprar. Há ainda outro decreto que substitui o laudo de capacidade técnica por atestado emitido por clubes ou entidades de tiro. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT pernambucano, defendeu a derrubada dos decretos que entram em vigor no dia 12 de abril.
Se nós não tomarmos essa decisão hoje, não haverá outro momento para evitar os danos que vão, na prática, se concretizar.
Também participaram do debate representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e dos institutos Sou da Paz e Igarapé.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a afirmar que agora não é o momento adequado para a instalação da CPI da Covid, que tem o objetivo de apurar eventuais irregularidades praticadas durante o combate à pandemia. Pacheco foi cobrado sobre a questão na tarde de hoje pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O presidente do Senado afirmou que o momento atual de crise sanitária exige cautela para evitar que aglomerações dentro das instalações do Senado coloquem em risco a saúde e a vida de servidores e senadores. Além disso, Rodrigo Pacheco afirmou que os esforços de todos devem estar voltados para o combate à pandemia num ambiente de busca de soluções para os problemas.
Eu não tenho compromisso nenhum em salvaguardar quem quer que seja. Aliás, acho que os culpados e os responsáveis por todas essas mazelas e tristezas que nós estamos vivendo serão apontados, inclusive numa comissão parlamentar de inquérito, que em algum momento será instalada, mas não deveria ser agora.
Rodrigo Pacheco ponderou ainda que cumprirá uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal, caso algum ministro da corte julgue favorável uma ação ajuizada pelo Cidadania com o objetivo de instalar a CPI. O Senado aprovou a isenção de cobrança de impostos para a produção, comercialização e importação de vacinas e insumos para doenças relacionadas a epidemias. A chamada PEC Senador Major Olímpio pode garantir uma redução nos preços dos medicamentos e uma maior oferta para a população. A reportagem é de Érica Christian.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição para impedir a cobrança de impostos sobre a produção, importação, armazenamento, comercialização, transporte e qualquer serviço vinculado à aplicação de vacinas humanas usadas em momentos de epidemia. A chamada imunidade tributária vai valer por 3 anos também para os insumos destinados à fabricação dos imunizantes. A ideia inicial desta proposta foi do senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, que faleceu em março, vítima da Covid-19. Ao defender a não cobrança de impostos federais, estaduais e municipais, Major Olímpio argumentava que a vacinação era a única maneira de frear a pandemia. O autor, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que a aprovação da imunidade tributária das vacinas é uma homenagem a Major Olímpio e uma esperança para a população.
Tanto essa PEC Major Olímpio, surgiu da ideia do Major Olímpio. Inclusive, no dia em que nós aprovamos na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto de interesse à capital do Estado de São Paulo, ele saindo, se despedindo, me abraçou e falou sobre o tema. Eu fiquei com aquilo na cabeça e depois colhi as assinaturas para apresentar. Creio que a imunidade tributária vai ser importante para baratear o preço das vacinas.
O relator, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, explicou que a imunidade na Constituição vai impedir definitivamente a cobrança de impostos sobre vacinas e insumos em qualquer outra epidemia.
O que mais necessitamos hoje no Brasil é acelerar a produção das vacinas e torná-las o quanto antes acessível a toda a população. Não é o momento de buscar arrecadar recursos para governos tributando um produto que, na verdade, pode salvar a vida de milhões de brasileiros. Então vai ficar mais barato e certamente mais rápido e teremos a oportunidade de termos mais vacinas. Uma homenagem do Senado à memória do senador Major Olímpio, que tinha essa bandeira.
Aprovada em 2 turnos, a PEC Major Olímpio, que impede a tributação sobre vacinas e insumos de doenças relacionadas a epidemias, precisa agora ser votada pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian.
trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Em comissão geral, deputados discutem quebra de patente das vacinas contra a Covid.
Segue para a sanção presidencial o projeto de socorro ao setor de eventos.
Permissão para a iniciativa privada comprar vacinas divide opiniões na Câmara.
Boa noite. A Câmara concluiu a votação da proposta que permite ao setor privado comprar vacinas contra a Covid-19 para imunização gratuita de seus empregados, desde que seja doada a mesma quantidade ao SUS. O assunto é polêmico e divide a opinião dos deputados.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, critica a aprovação do projeto porque, segundo ele, o texto ataca o princípio fundamental do Sistema Único de Saúde, a universalidade.
Para Camilo Capiberibe, o projeto autoriza os mais ricos a furarem a fila da imunização, prejudicando as pessoas que não têm condições de pagar pela vacina. Na opinião dele, o Brasil deveria seguir o exemplo de países como Inglaterra, Canadá e Portugal, que adotam um único sistema de saúde para atender os ricos e os pobres.
Na avaliação de Padre João, do PT de Minas Gerais, a permissão para a iniciativa privada comprar vacinas contra a Covid-19 é mais uma demonstração de que o governo e sua base aliada no Congresso não se importam com os mais pobres.
Padre João também acusa o presidente Bolsonaro de impedir a adoção de um programa de incentivo aos pequenos agricultores para amenizar os impactos da pandemia. O deputado ressalta que a falta de apoio a essa categoria coloca em risco a segurança alimentar de toda a população brasileira.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, se diz envergonhada com a aprovação do projeto que dá o direito ao setor privado de comprar vacinas contra a Covid-19.
Na visão da deputada, a medida é desumana e entrega ao poder econômico a possibilidade de decidir sobre a vida da população. Benedita da Silva acredita que os pobres, mais uma vez, sairão prejudicados.
Para Henrique Fontana, do PT Gaúcho, permitir que o setor privado compre vacinas contra a Covid-19 significa a destruição do Plano Nacional de Imunização, o abandono dos critérios técnicos, epidemiológicos, científicos e humanitários de vacinar primeiro os mais vulneráveis.
Henrique Fontana ressalta que enquanto milhões de brasileiros com comorbidades estarão aguardando na fila pela vacina, jovens, empresários e ricos poderão passar à frente por causa do poder econômico. Ele afirma que vai recorrer à justiça contra a proposta aprovada na Câmara.
Por outro lado, Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, comemora a aprovação do projeto que permite a compra de vacinas por empresas privadas. Ela entende que a proposta é solidária, porque vai ajudar a desafogar a rede pública de saúde no combate à Covid-19.
Joyce Hasselmann rebate a opinião dos oposicionistas que acreditam que a matéria vai incentivar o fura-fila. Para a deputada, vai acontecer justamente o contrário, porque a medida vai agilizar a imunização da população. Ela ressalta que o projeto é uma reação à inércia do governo Bolsonaro, que nada faz para evitar o crescente número de mortes no país.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou as mudanças feitas pelo Senado ao projeto de socorro ao setor de eventos. O texto segue para a sanção presidencial com previsão do parcelamento de débitos de empresas do setor. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, com medidas para compensar os prejuízos causados ao setor pela pandemia de Covid-19. A proposta parcela débitos das empresas dos setores de eventos e turismo com a receita e zero tributos, como PIS/PASEP, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido e imposto de renda das pessoas jurídicas por 60 meses. Poderão aderir ao PERSE empresas de hotelaria, cinemas, casas de eventos, casas noturnas, de espetáculos e bufês sociais e infantis, bem como empresas que realizem ou comercializem congressos, feiras, shows, festas, festivais, simpósios, espetáculos e eventos esportivos e culturais. Também são beneficiadas empresas do setor de turismo, como agências de viagens, transportadoras, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos e de hospedagem. A proposta já havia sido aprovada em março, mas sofreu alterações no Senado, todas acolhidas pela relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. A única alteração feita pela Câmara no texto aprovado pelos senadores foi a volta do artigo que prorroga até 31 de dezembro deste ano a inclusão dessas empresas no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e na lei que trata do cancelamento de reservas e shows em razão do estado de calamidade pública. A volta do dispositivo que tinha sido aprovado pelos deputados foi uma iniciativa do PSOL, como explica a líder do partido, deputada Talíria Petrone, do Rio de Janeiro.
No nosso entendimento, a mudança feita no Senado dificulta que a lei aqui aprovada chegue a esses tipos de empreendedores.
Um dos autores da proposta, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, comemorou a aprovação.
O nosso PL 5638, o PERSE, o Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, que vem de perseverança, hoje venceu. A Câmara dos Deputados não virou as costas para o setor mais afetado nesta pandemia. O primeiro setor a parar, o último a voltar e ninguém sabe quando voltará.
O projeto prevê ainda uma indenização para as empresas do setor que tiveram redução superior a 50% do faturamento entre 2019 e 2020, limitada ao valor global de 2,5 bilhões de reais. A proposta aprovada vai agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
7 de abril é o Dia Mundial da Saúde e o Dia do Jornalista. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, presta homenagem aos profissionais da saúde e da imprensa. Segundo ela, desde os tempos da ditadura militar, o país não via tantos ataques à liberdade de expressão como agora, durante a gestão Bolsonaro.
Érica Cocai também afirma que os profissionais da saúde são heróis, que apesar de não vestirem farda, estão desde o início da pandemia na linha de frente do combate ao coronavírus. A deputada ainda lamenta o corte de recursos do SUS previsto no orçamento de 2021, mas promete lutar para reverter a situação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, também registra a passagem do Dia Mundial da Saúde. A deputada observa que a data deve servir de reflexão diante do aumento constante dos casos de Covid no Brasil.
Professora Rosa Neide destaca ainda o Dia do Jornalista e parabeniza os profissionais compromissados com a verdade e com a democracia. Ela lembra Vladimir Herzog, vítima da ditadura, e o recente trabalho investigativo do site The Intercept, em relação ao julgamento do ex-presidente Lula.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, exalta o Dia Mundial da Saúde e elogia os profissionais da área pelo empenho e dedicação no exercício de suas funções durante a pandemia.
Sidney Leite também parabeniza os jornalistas pela data comemorativa. O deputado salienta que a imprensa é fundamental para garantir o direito à informação e um dos principais pilares que fortalecem o pleno exercício da democracia.
Política.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, repudia a forma como o governo Bolsonaro conduz o combate à pandemia. O deputado observa que o Planalto caminha na direção oposta às iniciativas adotadas na maioria dos países, que pregam o distanciamento social e a vacinação.
Reginaldo Lopes defende investimentos na produção de uma vacina nacional, mas afirma que o governo insiste em cortar verbas das pesquisas na área de ciência e tecnologia. Ele cita o exemplo da Universidade Federal de Minas Gerais, que precisa de recursos para concluir estudos de uma vacina que já se encontra na fase de testes clínicos.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, entende que a solução para a grave crise sanitária, econômica e social que o Brasil enfrenta passa pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
Jandira Fegali avalia que o país precisa resgatar a legalidade e o respeito aos entes federados e à vida. Ela defende que seja formada uma frente ampla contra o que chama de política neofascista para que o Brasil possa superar a pandemia.
No entendimento de Enio Verri, do PT do Paraná, o governo Bolsonaro, além de desrespeitar a vida, é insensível à situação que o país enfrenta. Como prova da incompetência da gestão federal, o deputado usa o orçamento de 2021 como exemplo.
Para Enio Verri, mais grave do que desrespeitar o teto de gastos é o fato de o orçamento aumentar a verba para a construção de submarinos militares, enquanto, do outro lado, reduz recursos da saúde e da educação num momento extremamente delicado da pandemia.
Saúde.
O plenário da Câmara se transformou em comissão geral no dia de hoje para discutir a suspensão temporária de patentes das vacinas contra a Covid-19.
Especialistas que participaram do debate são favoráveis à medida, mas alertam que é preciso antes verificar a capacidade de produção nacional. Representantes do governo se manifestaram contra a iniciativa. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão e traz mais informações.
Para a maior parte dos convidados que participaram de comissão geral na Câmara sobre a suspensão temporária de direitos de patentes sobre vacinas contra a Covid-19, a medida mais que se justifica pela tragédia sanitária que o país vive. Representantes do governo afirmaram, porém, que a medida não deve render vacinas a curto prazo e pode prejudicar as parcerias atuais do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac e da Fiocruz com a multinacional AstraZeneca. Na defesa da suspensão, Carlos Gadelha, do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, diz que a quebra temporária de patentes, que seriam os direitos de propriedade, faz parte do direito internacional, no sentido de que o interesse econômico não pode se sobrepor à saúde pública. Segundo ele, apenas 10 países detêm 88% das patentes do setor. No Brasil, as patentes duram 20 anos. O deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, lembrou que o Brasil não apoiou no ano passado iniciativa de mais de 100 países na Organização Mundial do Comércio pela suspensão.
Não adianta anunciar o início da vacinação de adultos acima de 16 anos, como pôde fazer o presidente Joe Biden, enquanto profissionais de saúde da linha de frente da pandemia em países na África, por exemplo, ainda não foram sequer vacinados. Como bem tem dito a OMS, só vamos vencer essa pandemia juntos, de forma solidária.
Aécio disse que as licenças compulsórias não prejudicariam os laboratórios, que continuariam ganhando royalties pelo uso dos produtos. Apenas as empresas brasileiras poderiam copiar as vacinas desenvolvidas para acelerar a produção. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que requereu o debate, junto com outros parlamentares, disse que o pedido de quebra de patentes na OMC foi feito inicialmente por tradicionais parceiros do Brasil nessas demandas, África do Sul e Índia. Alice Portugal destaca que na Câmara tramitam 8 projetos sobre o assunto. Para a deputada, o livre mercado nem sempre é a melhor resposta.
Há 19 milhões de pessoas passando fome hoje no Brasil. A fome é a irmã gêmea da pandemia. Sabemos todos o que nos levou a esse caos. O Brasil patina na vacinação porque, infelizmente, o seu governo federal recusou sucessivas ofertas de farmacêuticas para a compra de vacinas e esperou que o livre comércio resolvesse que as empresas procurassem o Brasil, que seria, em tese, um grande mercado.
O médico do Hospital Oswaldo Cruz, em Pernambuco, Alfredo Leite, diz que o mundo aplica 7 milhões de doses por dia, o que demandaria mais de 4 anos para que cerca de 80% dos habitantes do planeta fossem vacinados, garantindo a imunização coletiva. Isso se as novas variantes não interromperem o processo. Emocionado, o presidente do PDT, Carlos Lupe, disse que havia acabado de saber da morte por Covid de uma integrante do Diretório Nacional do Partido.
E o Congresso fazer um decreto legislativo. Isso está na Constituição. Eu quero apelar, eu quero pedir, eu não aguento mais perder gente. Eu não aguento mais perder amigos, parentes, irmãos, gente que está em torno da gente. Nós precisamos ter coragem, esqueçam as diferenças com o governo, eu tenho profundas diferenças, agora é a vida humana.
Vários convidados lembraram que o desenvolvimento rápido das vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo foi resultado de investimentos públicos. O diretor do laboratório Cristália, Odilon Costa, diz que antes de quebrar quebrar patentes, é preciso verificar as reais condições das empresas nacionais de fabricarem as vacinas. Ele lembrou a quebra de patente feita em 2007 pelo governo do PT para o medicamento Efavirenz, usado contra o HIV. Na época, o governo conseguiu fazer um consórcio de empresas para garantir a produção. Segundo o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que foi ministro da Saúde, existe capacidade para produzir as vacinas no parque industrial atual. Mas o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, Sarkis José, disse que nenhum país fez a quebra de patente das vacinas até agora.
Poderia comprometer a importação de vacinas de nova geração e outras que estamos importando aqui no Brasil. Poderia comprometer novos investimentos futuros em pesquisa e desenvolvimento, bem como os nossos nacionais e a produção de novas vacinas no Brasil no futuro, diante de novas vertentes. E poderia comprometer contratos hoje em vigor da Fiocruz e do Instituto Butantan com parceiros internacionais que desenvolvem vacinas.
Os acordos da Fiocruz e do Butantan prevêm a transferência de tecnologia das vacinas pelos laboratórios internacionais, o que deve permitir a produção integral dos produtos no país. Gianluca Lorenzon, do Ministério da Economia, criticou a quebra de patentes.
Porque nós sempre optamos pela solução mais fácil. Existem estudos empíricos que mostram que quanto mais previsão de direitos sociais na Constituição, menor é a efetividade. Porque nós sempre achamos que colocar na lei resolve os problemas do mundo. Se fosse assim, o Brasil seria um paraíso, senhor presidente.
Alguns deputados afirmaram que não adianta adotar licenças compulsórias se o governo não se engajar na coordenação da fabricação nacional das vacinas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Durante o debate na Comissão Geral da Câmara, vários deputados se manifestaram a favor da suspensão temporária das patentes das vacinas contra a Covid.
Para Dr. Zacarias Calil, do DEM de Goiás, a medida é necessária para garantir que a tecnologia das vacinas esteja disponível a todos os países. Ele lembra que as empresas responsáveis pelas patentes receberam dinheiro público para produzir os imunizantes e podem, nesse momento, abrir mão do lucro para ajudar os países mais pobres.
Vicentinho, do PT de São Paulo, afirma que a quebra de patentes dará mais liberdade e soberania ao Brasil. A exemplo do que ocorreu na época em que o país acabou com o monopólio da fabricação de antivirais contra o HIV. Ele acrescenta que instituições como a Fiocruz e o Butantan têm profissionais capazes de desenvolver um imunizante nacional.
Favorável à quebra de patente, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, também lembra o programa brasileiro premiado em todo o mundo no tratamento da AIDS. Segundo o deputado, o sucesso do enfrentamento ao HIV no país pode ser atribuído à coragem de quebrar patentes de remédios contra a doença.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, argumenta que a medida está prevista na legislação de patentes do Brasil em casos de emergência nacional e interesse público, como é a realidade atual do país. Por isso, ele reafirma que é urgente garantir vacinas para toda a população.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, destaca que o Brasil foi o único país em desenvolvimento que não apoiou a quebra de patentes defendida pela Organização Mundial da Saúde em outubro de 2020. Para ela, o presidente Bolsonaro atua contra a população brasileira durante a pandemia.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, avalia que o Brasil está em atraso desde o momento em que se negou a apoiar parceiros históricos do BRICS. Ele cita a recusa do país em apoiar, em outubro de 2020, a proposta de suspensão das patentes dos produtos de combate ao coronavírus feita pela Índia e África do Sul.
Para João Daniel, do PT de Sergipe, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou incompetente no enfrentamento à pandemia e falhou na articulação política e na negociação para a compra de vacinas. Ele se diz favorável à quebra do monopólio das farmacêuticas que produzem a vacina anti-Covid, afirmando que os laboratórios não podem estar a serviço de interesses privados.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, destaca projeto de sua autoria que propõe a suspensão temporária de patentes sobre toda e qualquer tecnologia em saúde que possa ser usada contra a pandemia da Covid-19. Segundo o deputado, é inadmissível que uma empresa detém o monopólio da produção, da comercialização e da distribuição das vacinas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.